Ora, vivam muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo. Esta emissão, sempre em direto, aos sábados, a partir das 17 e 18 horas, tem repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir da 1 hora da manhã. E podcast no site da RadioAlfa.net, rúbrica Interview, ou seja, entrevistas, e escolher a rúbrica Desporto Associativo. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. Tem a realização e a apresentação de Sousa Gomes com o apoio à produção do Manuel Alexandre. Hoje, como temas, em Campeonato Nacional de França Futsal, Primeira Divisão, o Sporting Clube de Paris, afastado da Taça Nacional, perdeu 6-2 frente ao atual Levallois na jornada passada. Isto a contar para o campeonato. Os Sportinguistas de Paris vão disputar as duas últimas jornadas unicamente para preencher o calendário. Em futebol, Campeonato Nacional 3, a três jornadas do fim do campeonato, o Lusitanos de Samora deve conservar o terceiro lugar do grupo H, para isso deve manter-se nas vitórias. O Lusitanos de Thionville, isolados no primeiro lugar com 50 pontos, precisam de marcar mais 3 pontos para subirem ao Nacional 2. No campeonato CDM, os portugueses da Vilizi no Regional 1 podem festejar já amanhã o tricampeonato no Camp des Loges, frente ao Paris Saint-Germain, isto em Saint-Germain-en-Laye. No Regional 2, Grupo B, os portugueses de Garças, em caso de vitória amanhã, podem-se consagrar campeões. No futebol em Portugal, portistas estão a votar hoje para eleger o novo presidente do Futebol Clube do Porto. A lista A tem Pinto da Costa, lista B André Vilas Boas, lista C Nuno Lobo. São estes os candidatos. Qual deles será o novo presidente do Futebol Clube do Porto? Iremos saber só logo à noite. Os convidados de hoje para fazer algumas análises ao futebol em Portugal e para falarem também das suas associações são dirigentes associativos, o Rafa pelos portugueses de Vilizi, Ricardo Fernandes, portugueses de Garches, Paulo Rodrigues pelos portugueses de Risorangis e ainda Artur Gonçalves dos portugueses de Roubaix Tourcoing. Nove minutos passados das 17 horas, renovamos os votos de uma muito boa tarde, estamos com o Desporto Associativo. Vamos começar pelo futsal, Campeonato Nacional de França Futsal, Primeira Divisão. O Sporting Clube de Paris foi derrotado 6-2 na última jornada pelo atual Levallois, campeão em título e primeiro classificado com 49 pontos. O Sporting Clube de Paris é o oitavo com 22 pontos. Hoje joga o último jogo em casa frente ao Ajaccio, o 11º classificado e penúltimo da tabela classificativa. A última jornada vai ser no sábado, dia 11 de maio, em Aeroville de Futsal, o último classificado. Hoje, como disse, o Sporting Clube de Paris joga em casa frente ao AC Ajaccio, no pavilhão Georges Carpentier, em Paris 13. O jogo já teve início às 16 horas. Campeonato Nacional 3, Grupo H, Lusitanos de Samor venceram a última jornada em casa frente ao Mavidier por 5-0. O Lusitanos de Samor mantém-se no terceiro lugar com mais 2 pontos sobre os quarto e quinto classificados, que têm menos 9 pontos, o do Balanho, primeiro com 49 pontos e menos 5 pontos do Santos Neveve, segundo classificado. Estou a fazer referência aos Lusitanos de Samora. Hoje, às 18 horas, a União Desportiva Orléans-Loiret B recebe a formação dos Lusitanos de Samora. O Orléans é nono classificado com 25 pontos. Como disse, os Lusitanos de Samora são terceiro com 40 pontos. Já no Grupo I, os Lusitanos de Thionville ganharam por 1-0 frente ao FC Metz, a equipa B. Dos três jogos que faltam para o fim do campeonato, faltam apenas mais uma vitória para os Lusitanos de Thionville para subirem ao Nacional 2. Hoje, às 18 horas, o Raon L'Étape é quarto classificado e recebe a equipa dos Lusitanos de Thionville, como referi, líder, que se ganhar já se consagra na segunda, no Nacional 2. Vamos passar para os campeonatos de CDM, começando pelo campeonato do Regional de Île-de-France, Regional 1. Os portugueses da Vilizi estão isolados no primeiro lugar com 44 pontos mais 10 sobre o Champigny, segundo classificado. Na sua deslocação de amanhã ao Paris Saint-Germain, os portugueses da Vilizi podem festejar a conquista do tricampeonato no Camp des Loges em Saint-Germain-en-Laye. Para isso, têm de vencer amanhã, pois precisam apenas de mais uma vitória. Vamos contar com Rafa, que dos portugueses Vilizi, que saudamos com... Boa tarde, Rafa.
Boa tarde, Sousa Gomes. Boa tarde, Manuel Alexandre e a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Rafa, os... no bom caminho estão 90 minutos de conseguirem o tricampeonato. Os portugueses Vilizi, claro.
Exatamente. Estamos a 90 minutos de conseguir o, de tentar conseguir o tricampeonato. Já o desperdiçamos na jornada passada, onde já poderíamos ter sido tricampeões. Não conseguimos vencer a equipa do Lezinhi numa deslocação muito difícil. Amanhã espera-nos outra deslocação muito difícil ao Camp des Loges, contra o Paris Saint-Germain, uma equipa que dispensa apresentações, mas vamos com a máxima força para tentar conquistar o tão desejoso tricampeonato.
É a história que os portugueses Vilizi vão fazer, porque, salvo erro, ainda não houve equipa nenhuma que conseguisse vencer este campeonato três vezes seguida.
Sim, também acho que nunca houve nenhuma equipa que conseguiu alcançar o tricampeonato. Ou seja, será sem dúvida mais um grande feito da Associação de Vilizi.
Ora, para falarmos da taça, cá estaremos daqui a mais algumas semanas, porque os portugueses Vilizi estão qualificados e vão disputar a final dessa competição a 16 de junho, salvo erro, se a memória não me trai.
Exatamente.
O que seria a cereja em cima do bolo, fazer a dobradinha, não é?
Exatamente. Mas cada coisa a seu tempo. Neste momento o nosso foco é o jogo de amanhã. Faltam 4 jornadas. O nosso objetivo mesmo é tentar alcançar o máximo o mais rápido possível o tricampeonato, não complicar as coisas. Estamos apenas a 3 pontos de garantirmos matematicamente o tricampeonato. E depois, nas próximas 3 jornadas, já dá para a gestão do plantel e para outras coisas, para também já pensar para a taça.
Mas ora, com as jornadas que faltam para disputar, caso não consigam amanhã, esse título do tricampeonato já não vai fugir aos portugueses Vilizi?
Vamos ver. Nós temos um calendário, espero bem que não, mas temos um calendário, uma reta final muito complicada. Vamos amanhã jogar ao campo do Paris Saint-Germain, depois recebemos o Argenteuil, depois vamos aos Minhotos de Braga e depois, na última jornada, defrontamos o segundo classificado em casa, que é o Champigny. Ou seja, vamos defrontar as quatro equipas mais complicadas da nossa série, na minha opinião, claro. Não queremos correr o risco de desperdiçar uma vantagem de 10 pontos. Nada está feito, estamos focados no nosso trabalho. O importante é amanhã garantir os 3 pontos e garantir também o tão desejoso tricampeonato por toda a gente do Vilizi. É o que nós mais desejamos.
Ora, a conclusão de tudo isto é o vencer, conquistar esses 3 pontos tão desejados o mais rápido possível, não é?
Exatamente. Quanto mais rápido conseguirmos os 3 pontos, mais rápido está arrumado o campeonato. E aí já podemos começar a preparar os outros jogos, também sempre com a taça em vista.
Ora, passamos por uma outra atualidade que está também a decorrer atualmente. Sabemos que o Rafa, que é um grande adepto do Futebol Clube do Porto, os portistas hoje estão a ir às urnas desde hoje de manhã, e será até logo à noite, para elegerem um novo presidente, provavelmente Pinto da Costa, que já é presidente há 42 anos. Temos o André Vilas Boas, que é um grande conhecido do, e foi treinador do Porto, que é a lista B.
Exatamente.
E na lista C, Nuno Lobo. Ora, destes três, na opinião do Rafa, portista, qual seria o preferenciado da sua opinião?
Ora bem, para simplificar as coisas, vamos já tirar, dos três, vamos já tirar o Nuno Lobo. Não vai ter a mínima hipótese. Depois, entre o Pinto da Costa e o André Vilas Boas, há um misto de sentimentos. O Pinto da Costa, eu não, como portista, serei eternamente grato. Acho que toda a gente concorda que é o melhor presidente de todos os tempos. Se quem não concorda, pelo menos tem que concordar, porque são as estatísticas, é o presidente mais titulado da história do futebol. Pronto, como portista, e serei eternamente agradecido ao Pinto da Costa. Por outro lado, sinto que é um momento de transição. Acho que o Porto nos últimos anos estagnou, e vejo em André Vilas Boas talvez a pessoa ideal para essa transição. Uma pessoa com inovação, uma pessoa com métodos. Na sua campanha eleitoral, apreciei bastante o facto de ele defender os sócios, o direito de igualdade entre todos os sócios, a transparência no relatório de contas do clube, a expansão que ele quer dar ao Porto, a nível nacional e internacional, e sempre mantendo a mística do clube, porque o André Vilas Boas tem a mística do clube, é um grande portista, e pronto. Hoje custa-me pensar também, sinceramente, que será, vamos ver os resultados, mas custa-me pensar que é o último dia em que temos Pinto da Costa ao comando do Futebol Clube do Porto.
Ora, podemos aqui, então, na opinião do Rafa, a concluir que seria bom, escutando as suas palavras, encerrar aqui uma era que foi uma grande era, muito rica para o Porto, era
sei,
Pinto da Costa.
Não sei se vai ser bom ou mau. É simplesmente
e abrir uma nova era, não é?
Na minha ótica, acho que é o momento de começar uma nova era. Agradecer por tudo, Pinto da Costa. Tenho pena que saia não pela porta que ele deveria sair, ele deveria sair por uma porta maior, e na minha opinião, o que eu idealizava há um ano atrás, antes dele se candidatar, porque já tinha quase a certeza que o André Vilas Boas seria candidato, era que o André Vilas Boas fosse realmente presidente do Porto, mas mantendo o Pinto da Costa como presidente honorário. Isso era o que todos os portistas sonhavam, porque nós não nos esquecemos do passado. A nossa história, estamos no dia 27 de Abril, a história do Porto confunde-se um bocadinho também com a história de Portugal, com o 25 de Abril, e a partir daí basta ver o que o Porto conseguiu conquistar nestes últimos 50 anos, e a evolução que o clube teve. Ou seja, hoje desejo que se faça cumprir mais uma vez Abril.
Muito bem. Rafa, para nos separarmos por hoje, gostaria também que me fizesse aqui uma antevisão aos dois jogos grandes da jornada 31 deste fim de semana. Teremos já logo à noite, no fim desta tardinha, o Benfica-Braga e amanhã o Porto-Sporting. Dois jogos que podem ser determinantes para o desfecho do campeonato, não é?
Muito importantes. O que eu desejo, para não correr risco para o Sporting, porventura poderá ir ao Dragão ser campeão, hoje quero que o Benfica ganhe. Para não existir esse risco, para não existir o risco do Sporting ir ao Dragão a ser campeão, sabendo que hoje vai, dependentemente do que acontecer, pode amanhã pesar muito no estádio, um ambiente talvez menos positivo, os jogadores talvez um bocadinho também com a cabeça noutro lugar. Existe mesmo um grande risco em que o Sporting vá ao Dragão ser campeão. Por isso, se o Benfica ganhar hoje ao Braga, que é o clube da minha cidade, o Braga, não fico triste. E também nos ajuda na classificação, na luta pelo terceiro lugar.
Porque este ano, era o que eu ia dizer, Rafa.
É o terceiro lugar.
Uma vitória do Braga no Estádio da Luz hoje pode colocar em perigo o terceiro lugar do Porto, não é?
Exatamente. Mesmo sabendo que na última jornada, acho que é na última jornada, o Porto vai se deslocar a Braga e só tem que ganhar. Em contrapartida, já várias vezes o Benfica também teve a oportunidade de se sagrar campeão no Dragão. E por duas vezes o Porto conseguiu, em épocas também menos positivas, conseguiu vencer esses jogos, não deixando os rivais festejar na nossa casa, mas é sempre preferível evitar esse tipo de situações.
Muito bem. Obrigado, Rafa. Obrigado pela participação unido aqui na passagem do Desporto Associativo e, sobretudo,
obrigado.
Um bom resultado para os portugueses Vilizi amanhã no Condé Loge, frente ao Paris Saint-Germain. Com a vitória, os portugueses de Vilizi alcançam o tricampeonato já desde amanhã. Um grande obrigado,
obrigado
e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Até à próxima. Boa tarde.
Ora, aqui fica o recapitulativo dos jogos agendados para amanhã. A partir das 9h30, teremos o Rui Malmaison, que recebe os Minhotos de Braga. Os portugueses Argentoi recebem o Rolé Crayolobel. E Verito Desportiva Vimaranense jogam em casa frente ao Servon Futebol Clube. Já como referimos, os portugueses de Vilizi têm a deslocação ao Condé Loge frente ao Paris Saint-Germain, cujo jogo, se for favorável aos portugueses Vilizi, tornam-se tricampeões do Regional 1. Ora, passamos para o Regional 2, no Grupo A. Os portugueses de Gaches lideram o grupo com 38 pontos, mais 10 e mais um jogo sobre os limianos de San Cirlo, segundo classificado com 28 pontos. Amanhã, os jogos são os seguintes. Anier recebe os limianos de San Cirlo e os portugueses de Gaches jogam em casa no Stade Arras Lupin, em Vaucresson, frente ao Hermon, Associação Desportiva. Para falarmos sobre este jogo, vamos ao encontro do treinador dos portugueses de Gaches, Ricardo Fernandes. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde para vocês e para quem está a ouvir.
Ricardo Fernandes, os portugueses de Gaches também estão um pouco como os portugueses de Vilizi. Amanhã podem fazer festa em casa, em caso de vitória, tornam-se campeões do Grupo A no Regional 2.
Sim, Deus queira que seja um domingo para os portugueses, para nós, para o Vilizi. Vamos fazer de tudo para ganhar os 3 pontos. Isso.
E ora,
como fizemos desde o início da época.
Muito bem. Portanto, um jogo bastante emocionante para amanhã, porque ainda por cima jogam em casa, no estádio da Rádio Lupin, momento para fazerem grande festa. Ainda estão a 3, 4 jornadas de final, não é?
Sim, ainda falta, nós temos mais 10 e mais 2 jogos.
E será uma subida ao Regional 1, na qual vocês, na próxima época, vão encontrar os portugueses de Vilizina.
Sim, sim. Já sei, vai. Ainda não conseguimos. Temos que conseguir o objetivo, que não era para este ano, mas a pouco estamos quase lá a chegar. Acho que havia equipas nesse grupo que tinham mais obrigações que nós.
Olha.
Nada está acabado, mas nós, como eu disse desde o princípio, como eu falei mais uma vez, fomos humildes, trabalhadores, e à custa disso acho que vamos conseguir um dos objetivos que era no futuro e não no presente.
Penso que já não deve fugir, Ricardo.
Não, enquanto não for matematicamente, enquanto não for, tem que ser cuidado em
isso. É o discurso do treinador, não é? No balneário.
E é o que é verdade. E apesar de ter muita confiança no meu grupo no meu, e nos meus jogadores que eu tenho.
Ricardo, já agora vamos abordar o mesmo tema que abordámos com o Rafa, sei que também é um adepto do esporte, do Futebol Clube do Porto, e que hoje há eleições. Na sua opinião, quem é que você preferia que ganhasse as eleições e passasse novo presidente do Porto?
Eu sou sincero como portista, bom, é verdade que acho que está na hora de mudar qualquer coisa e um dia que vai ser o momento, que mesmo que queira que mudasse, eu como portista, com muito respeito ao Pinto da Costa, que o Rafa ainda há pouco disse, que eu fui o melhor presidente de todo o mundo, futebol e tudo, e eu acho que não era pelos pés dele que ele havia de sair. Eu acho que havia de ser pelos pés dele que ele havia de abandonar e não com os adeptos. Eu acho que ele merecia o respeito de continuar.
Acha que ele fez bem ou que fez mal de se ter recandidatado estas eleições nesta altura?
Eu acho que fez bem e não. Acho que era para o bem de tudo ele deixar já. E não era os próprios sócios pôr do clube para fora, que vai ser. Eu acho que vai ser uma vitória e uma derrota. Eu acho que vai ser visto já amanhã. Se o Pinto da Costa não ganha, amanhã já no próprio estádio vai-se ver isso.
Ora, justamente, gostaria de pedir-lhe uma antevisão a estes dois grandes jogos que podem ser determinantes durante esta 31ª jornada do campeonato. Já logo à noite o Benfica-Braga e amanhã o Porto-Sporting. Qual é a sua antevisão relativamente a estes dois grandes clássicos?
Vai ser complicado. Eu acho que no Porto, mesmo assim, acho que vai conseguir. Eu espero que ganhe o Sporting. Depois o Braga e o Benfica, é que eu diga, nem sei. O Braga se ganha, torna-se complicado para nós. Mas o que é que eu diga, não vejo o Benfica a ganhar o Braga também neste momento.
Ora bem, o Porto tem o objetivo de vencer por determinadas e diversas razões, não só pelo facto de não querer que o Sporting, caso o Benfica perca, o Sporting pode fazer festa no Dragão, mas também se o Braga ganhar na Luz, o Porto pode ter o quarto lugar em risco, não é?
Pois, é isso.
O terceiro lugar.
O terceiro lugar em risco, em risco nunca fica, nós dependemos só de nós depois, já temos o último jogo com o Braga, mas fica em risco, fica. Já no mínimo, já que não conseguimos o primeiro nem o segundo, no mínimo o terceiro. Mas a vitória do Braga pode pôr em risco para ver o que nós não estamos habituados, alguém fechar na nossa casa e aprender a fugir do terceiro lugar.
Quer arriscar-se a fazer um prognóstico?
Quer que eu seja sincero, eu acho que o Braga ganha o Benfica e o Porto ganha o Sport.
Ok, aqui fica a sua opinião e o seu prognóstico. Obrigado, Ricardo Fernandes. Um bom resultado, sobretudo, para a sua equipa amanhã. Os portugueses jogar-se em casa, frente ao Hermon.
Eu queria deixar uma mensagem agora para o
Sim, senhora, força.
Queria deixar uma mensagem ao meu grande grupo, que é os meus jogadores, e que amanhã façam de tudo. Acredito que vamos ter muito povo a nos ver. Que façam de tudo para nos dar os três títulos, os três pontos, que vai ser, se ganhamos os três pontos, é o título. E por trás disso tudo, eles que façam o objetivo, que a direção comandada por Paulo, vão fazer de tudo para nós termos a festa como sempre.
Muito bem. Obrigado, até uma próxima oportunidade.
Obrigado, boa continuação.
Ora, os jogos relativos a este Grupo A do Regional 2 agendados para amanhã, lembro que o Anier Futebol Clube recebe o Limianos de San Cirluso, segundo classificado. Quanto aos portugueses de Garças, podem fazer festa para a conquista do título, caso ganhe amanhã no estádio Arras Lupin em Vocação, frente ao Hermon, Associação Desportiva. No Grupo B, Grupo Desportivo Os Minhotos são despromovidos para o Departamental. Portugueses de Lice e Portugueses de Vilna de São Jorge estão na luta para a manutenção no Regional 2. Amanhã, a Suprema BDI recebe a equipa dos portugueses Villeneuve de São Jorge. Grupo Desportivo Os Minhotos deslocam-se ao Orsay-Mur. E lá, Portuguesa Porto recebe o Arpajoné. E os portugueses Ulisse jogam em casa frente ao Ville Parisis. No Regional 3, Grupo B, Arcop de Nanterre joga em casa frente ao Saint-Leu 95. E os trabalhadores portugueses 18 de Piafite vão jogar em Adamoá. No Grupo C, portugueses da Bretigny deslocam-se ao Val de Hercrone, portugueses de Vilizy, equipa B, recebem o Moldavi, e os portugueses de Issu jogam em Erichy. No grupo D, Lusitanos de Samora recebe o Villeneuve. No campeonato departamental de CDM, também de domingo manhã, jogos disputados a partir das 9 horas. Na Liga de Paris, Castanheira de Paris recebe a Juventus de Paris. Na Liga Senemar, na Briard, joga em casa frente aos portugueses de Fontainebleau. Na Liga Yvelines, derby entre duas equipas portuguesas, Benfica de Achères frente aos portugueses de Plaisir. Na Liga Essonne, Atis-Mons recebe Lusitaniens. Na Liga Seine-Saint-Denis, Benfica Portugueses de Paris 19 tem a deslocação a Bondy. Val-de-Marne, Portugueses de Vincennes-Noir recebe o Brancos de Créteil. No Val d'Oise, Juy-le-Moutier recebe os portugueses de Pé-Vivre de Argenteuil e os portugueses de Sergi têm a deslocação ao Garja. Marcamos aqui uma breve pausa e voltaremos já a seguir. Até já. Rádio Alfa. Vamos passar para os campeonatos departamentais, jogos do domingo da tarde, agendados para amanhã a partir das 15 horas. Estaremos na Liga Seine-et-Marne, os portugueses Potocombo, que têm a deslocação a Trilpora. No Val-de-Marne, portuguesa Académica de Champigny, deslocam-se ao FCCC. Quanto à Liga Essonne, teremos os portugueses de Riz-Orangis, que recebem o Janville Jardy. Para lá que vamos, falar com o presidente Paulo Rodrigues. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, César Gomes. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Paulo, um jogo em casa, praticamente a chegarmos ao final da temporada, mas que não correu nada bem, como já referimos algumas vezes, não correu nada bem para os portugueses de Riz-Orangis este ano.
Não, esta é uma época para esquecer, mas pronto, vamos continuando a trabalhar com o resto das equipas, não é?
Mas Paulo, já está a trabalhar para a próxima temporada, preparar a equipa para o ano que vem?
Sim, já estamos a pensamos recuperar alguns jovens já para a época que vem, para integrar o grupo. Aliás, já estão a começar a integrar o grupo agora nos últimos jogos. Já estamos a trabalhar para isso.
Muito bem. Dado que vocês têm a escola de futebol, têm várias equipas, já referimos várias vezes, estão aí buscar, portanto, os jovens dentro da vossa formação, não é?
Sim, sim. Vamos tentando recuperá-los.
Ora bem, enquanto adepto e simpatizante do Sporting Clube de Portugal, do Paulo Rodrigues, gostaria que me fizesse aqui uma pequena análise sobre o campeonato do Sporting, que pode amanhã regressar a assegurar o título no Clássico com o Porto. Precisam de bater os Dragões de uma eventual derrota do Benfica frente ao Braga. Caso os atuais campeões nacionais sejam derrotados hoje na recepção do Sporting Braga, que está na luta com o Futebol Clube do Porto pelo acesso direto à Liga de grupos na Liga Europa, a equipa de Rubén Amorim terá a oportunidade de assegurar a conquista do campeonato já amanhã no Estádio do Dragão. Qual é a sua antevisão e a sua opinião sobre este jogo de amanhã?
Jogo muito complicado para o Sporting. O Porto e o Sérgio Conceição estão à nossa espera, porque já no jogo da primeira volta ficaram muito desiludidos com a derrota com o Sporting. Eu acho que o Porto amanhã vai fazer tudo para vencer o Sporting, e o Sporting tem que fazer pela vida e para já começar por não perder, mas não vai ser resolvido amanhã o campeonato. O Benfica recebe o Braga, não penso que o Braga tenha equipa atualmente para vencer o Benfica.
Mas isto, pronto, quando olhamos para as estatísticas que se referem a cada um dos quatro grandes, começando pelo Sporting, que vem de uma grande série de vitórias consecutivas e sem perder qualquer jogo, já e com 7 pontos de avanço sobre o segundo classificado, que é o Benfica, 18 para o Porto, mas um Porto que também é capaz, já demonstrou em várias competições internacionais e nacionais, que é capaz do tudo bom como do tudo mau, não é?
Exatamente. Não podemos esquecer que o Porto há pouco tempo teve uma grande vitória contra o Benfica, embora haja muita diferença pontual atualmente na classificação. Para mim não reflete a diferença de nível entre os ambos candidatos que eram candidatos ao título. Um clássico é sempre um clássico, por isso é jogos que são sempre disputados tanto de um lado como do outro. Ninguém gosta de perder um clássico, claro, por isso vai ser um jogo disputado e complicado para o Sporting, mas penso que o Sporting vai fazer pela vida.
Ora bem, já agora, o Benfica-Braga daqui a pouco, temos um Benfica que não quer perder distância relativamente ao Sporting. Caso o Sporting não consiga vencer no Porto, será uma oportunidade de se aproximar, porque, dado 7 pontos de diferença relativamente aos Leões, o Benfica ainda não atirou com a toalha ao chão.
Não, enquanto eu como sportinguista também não deito os foguetes antes da festa. Por enquanto, matematicamente, tudo é possível. O Benfica, como você disse, se o Porto venceu o Sporting, reduz para 4 pontos. Por isso há jogo ainda, embora o Sporting, claro, tem a vantagem confortável, que pode gerir. O Amorim é um homem que sabe fazer a gestão, por isso, bom, fico confiado, mas não deite os foguetes antes da festa.
Mas já idealizou o facto, e admitimos, uma suposição do Benfica perder frente ao Braga e o Sporting vencer no Dragão, será a grande festa em casa alheia, né?
Sim, isso era bonito, era bonito. Embora vai ser complicado, mas claro que é sempre bom festejar em casa de um rival, festejar a vitória, sobretudo do campeonato, em casa de um rival. Mas penso que, se isso acontecer, eu acho que as luzes no Dragão vão se apagar cedo.
Oh Paulo, já agora que estamos a falar do Dragão e do Porto, hoje as eleições para elegerem o novo presidente, ou de manterem Pinto da Costa na presidência cujo reino já dura há 42 anos, temos André Vilas Boas na lista B e na lista C, Nuno Lobo. Na sua opinião, o que é que pode sair destas eleições?
Eu penso que o Pinto da Costa vai ficar, porque, pronto, tem feito bom trabalho já há uns anos, que é um homem que gosta do seu clube. Para mim, os portistas vão continuar a apostar no velhote.
E na sua opinião, é bom ou menos bom? De um lado como sportinguista e do outro lado como desportista?
Como desportista, eu digo que a era Pinto da Costa devia de acabar, porque o Porto está a precisar também de arrumar a casa e partir com sangue novo. O Pinto da Costa já fez o tempo que tinha a fazer, mas os esportistas, penso que a maioria dos esportistas sabem o que ele fez para o Porto, que acho que atualmente em Portugal, para mim, não houve nenhum presidente de clube que fizesse o que o Pinto da Costa fez pelo Porto e as vitórias que conseguiu alcançar na cabeça do clube. Por isso penso que ele vai continuar.
Muito bem. E para terminar a nossa conversa, já agora, quer arriscar-se a dar-nos um prognóstico relativamente ao Braga, Benfica-Braga e Porto Sporting?
Benfica-Braga, eu penso que o Benfica vai vencer o Braga. Vai ser um jogo disputado, pouca diferença de golo, mas eu vejo 2-1 para o Braga.
E já agora Porto-Sporting?
Porto-Sporting, estou confiante, acho que o Sporting vai fazer um bom resultado e vai trazer um empate das Antas.
Muito bem. Paulo Rodrigues, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo, sobretudo uma boa continuidade também para a sua equipa, os portugueses de Risorangice. Boa tarde.
Sim, muito obrigado, boa tarde a todos.
Ora, relembro aqui os jogos que, relativamente aos campeonatos departamentais disputados ao domingo da tarde, agendados para amanhã, a partir das 15 horas, assim na Liga Sénémarne, os portugueses da Poto Combo têm a deslocação a Trilpor. Na Liga Val da Marne, os portugueses Académica de Champigny vão jogar em casa do FSCC. E os portugueses Risorangice recebem a formação do Janville Jardim. Para dizer que o Porto Sporting, aqui fica um pequeno comentário. Os Leões tentam o título e Dragões defendem a honra. O Sporting pode amanhã assegurar o título no clássico com o Futebol Clube do Porto. Precisam de bater os Dragões e de uma eventual derrota do Benfica frente ao Braga. Caso os atuais campeões nacionais sejam derrotados hoje na recepção ao Sporting Braga, que está na luta com o Futebol Clube do Porto pelo acesso direto à fase de grupos na Liga Europa. A equipa de Rubén Amorim terá a oportunidade de assegurar a conquista do campeonato no estádio do Dragão. Já relativamente ao Benfica Sporting Braga, o Benfica de Roger Schmidt quer os verdadeiros benfiquistas no Estádio da Luz. O Benfica é o primeiro dos grandes a entrar em campo nesta 31ª jornada. Relembramos que joga já daqui a pouco, a partir das 19 horas. As Águias recebem na Luz o Sporting Braga. Roger Schmidt voltou a abordar a contestação dos adeptos. Quanto ao Sporting Braga, defronta o Benfica com o terceiro lugar na mira. Sporting Braga ainda sonha com o terceiro lugar no campeonato. O treinador dos Vinhotos quer surpreender o Benfica na Luz. Vamos passar para os campeonatos regionais do domingo da tarde, começando pela Liga de Paris-Ildefonso. Lusitanos de Samora, equipa B, jogaram os quartos de final da Taça Val-de-Marne, foram eliminados pelo Charenton Cap no tempo regulamentar. As equipas terminaram empatadas 2-2. Na marcação dos penaltis, 4-3 foi o resultado final favorável ao Charenton. Em campeonato, Lusitanos de Samora, estamos a falar da equipa B, lidera a classificação do grupo A na terceira divisão, no Regional 3, assim é que é, com 37 pontos, mais 3 sobre o Thiès, segundo classificado. Amanhã, Lusitanos de Samora recebe o Chili, o Morrongisse Chili, o oitavo classificado no estádio Adolphe Cheron, em Samora de Fossé. No campeonato Hauts-de-France, os portugueses de Amiens são sexto classificado, jogam em casa amanhã frente ao Saint-Maximin. No Regional 2, grupo A, temos os portugueses de Roubaix Tourcoing, que estão atualmente na oitava posição e que jogam amanhã em casa do Arras, nono classificado. É para lá que vamos falar com o presidente Artur Gonçalves. Boa tarde, Artur.
Olá, Sousa, então, tudo bem?
Tudo numa boa, Artur. Sabemos que, enquanto presidente dos portugueses de Roubaix Tourcoing, habitualmente fala-nos, estás no norte de França, mas hoje, excepcionalmente, já estás em Lisboa, às portas do Estádio da Luz, não é?
Exato, eu tive que vir cá a Portugal fazer umas coisas de família e, como cá estou, aproveito de ver o Benfica.
De ir ver esse grande jogo em perspectiva entre o Benfica e o Braga, não é? Já estás perto do estádio ou ainda não?
Estou perto, na estrada do Benfica, mas já aqui há muito movimento.
Pois, era isso que eu te ia perguntar. Já está muito movimento, já há muita gente a ir aos estádios. Como é que estás a observar esse ritmo dos adeptos benfiquistas e bracarenses?
Sim, pois, os bracarenses com certeza que já chegaram um bocadinho antes para irem lá para o sítio que lhes é reservado, mas aqui os benfiquistas, porque isto aqui é mesmo o estádio, não é? A malta está a chegar um bocadinho de cada vez, está-se a encher.
Artur, como benfiquista aqui és também, porque temos que dizer, chamar as coisas como elas são, não é? Ora, as redes sociais têm andado a anunciar que adeptos do Benfica querem manifestar-se no jogo de hoje relativamente a quererem a demissão não só de Roger Schmidt, mas também de Rui Costa. Já te apercebeste alguma coisa aí relativamente a isso? Não.
Eu não percebo nada desta gente, eu não sei quem é que quer a demissão deste ou daquele ou daquele outro, mas tudo isto é uma prevalhice, não sei. Deixem as pessoas estar onde estão, no sítio onde estão, e deixá-los ir até ao fim. Depois, quando chegar a fazer as contas, é que se faz as contas. E quem tiver que pagar, paga. Não é agora estar aí armados em estúpidos e parvos, a insultar as pessoas, a tirar objetos, a agredir, e isso não são coisas que se fazem. Portanto, é assim. Não sei o que é que isto vai dar, mas...
E como diz o Manuel Alessandro, o Manuel Alessandro é que cuspir, podes entrar na conversa, Manuel. Podes entrar na conversa connosco, se quiseres. Pois viu-se no Farense o que aconteceu, a equipa ganha por 3-1, insultaram o treinador e insultaram o presidente. Isto, eu, quanto a mim, na minha opinião, não sei o que é que pensam os nossos ouvintes e as pessoas que gostam do desporto, quanto a mim, na minha opinião, são mais anti-benfiquistas do que adeptos do Benfica.
Isso deve ser para aí um grupo de dissidentes, de pessoas estúpidas, sem fé nem lei.
Que não têm opinião por equipa nenhuma.
Essa gente não devia entrar para os estádios, pá. Eles deviam aí para ser encurralados lá para um sítio qualquer, ou... não sei, enfim.
achas que Roger Schmidt tem razão quando diz que quer no Estádio da Luz unicamente os verdadeiros benfiquistas?
Isso o que ele quer ou não quer, o problema é dele, e a opinião é dele. Eles obrigaram também o homem a reagir dessa maneira porque atacaram e agrediram e insultaram, e isso não são coisas que se fazem. Pronto, ele estava numa posição delicada e respondeu talvez mal, mas quer dizer, a resposta também foi tirada do contexto, não é?
Uhum.
Enfim, isso não é o problema, que ele agora creio que vai chegar até o fim, depende dos resultados de hoje vai ser complicado, e pronto, a maioria da massa associativa, creio que estamos como nós, pá. A gente viu bem que o ano passado passou-se tudo bem, e mesmo assim foi um bocadinho justo. Mas este ano correu tudo mal. E o treinador deu mostras à massa associativa, que é um bocado bizarro, porque, por exemplo, durante os jogos não muda a equipa quando é preciso mudá-la, vai até faz entrar rapazes ali em forma aos 5 minutos, o que é isso? Não é nada. Quer dizer, ele agiu mal, e a falta do Rui Costa é deixá-lo fazer isso, porque... O Rui Costa foi um grande jogador, ele sabe como é que é, devia pôr um bocadinho alto lá nessa maneira de agir, percebes? Uhum. Enfim, é a minha opinião. Não quero dizer que eu tenha razão, não é? Mas é assim.
Relativamente ao campeonato, o Benfica a 7 pontos do Sporting, na segunda posição, tem mais 11 pontos sobre o Porto, que é terceiro classificado, a risco de se ver ultrapassar pelo Braga. Achas que estes dois grandes clássicos deste fim de semana podem ser decisivos para estes quatro primeiros lugares da tabela classificativa?
Decisivo inteiramente não sei, mas vão contribuir muito para a decisão final. Se por exemplo o Sporting ganhar no Porto, pronto, está o que lhe falta são equipas mais ou menos ao alcance do Sporting, portanto não vou dizer que vai ser fácil, mas pronto, têm mais sorte para lá chegar tranquilamente. O Benfica está numa posição delicada, tem uns pontinhos de atraso, mas se matematicamente as coisas forem para o torto para o Sporting, ainda podem lá ir. Mas enfim, temos que fazer uma renda, são mais.
A razão pela qual, como matematicamente ainda é possível, o Benfica ainda se recusa de atirar a toalha ao chão.
Pois, e os nossos amigos bracarenses, que têm uma grande equipa, que os bons jogadores e tudo, eles vão lutar até ao fim também para guardar o terceiro lugar.
E têm o segundo melhor marcador de campeonato.
Pois é, eles têm bons jogadores, é uma boa equipa. É malta que luta até ao fim, portanto, é fazer atenção. Não vai ser fácil para o Benfica, não vai ser fácil. Mas também não vai ser fácil para o Braga. O que eu gostaria de ver, e espero que vou ver, aqui ao vivo, é um bom combate de atletas e que o melhor ganhe. E pronto, é isso que a gente quer ver. Desporto.
E que o melhor seja o desporto, não é?
Exatamente.
Sobretudo.
Exatamente.
Quanto ao Porto Sporting. Quanto ao Porto Sporting, vimos um Sporting que já há uma série de jogos que não perde e que vem de uma grande série consecutiva de jogos de vitórias. O Porto é capaz de tudo ou do nada, por isso é muito bem capaz de bater o pezinho também ao Sporting, não é?
Sabes bem, as quatro equipas que estão à frente são, penso eu, as melhores do nosso campeonato, não é? E lá está, estão nos primeiros lugares e a luta vai ser complicada. É pena, é tudo o que se passa à volta e por trás, que não sei como é que é de dizer, mas estragam ou não o futuro destas equipas, não é? enfim.
Muito bem.
E para mais, hoje no Porto há eleições, não sabemos como é que vai dar.
Justamente, era o último tema que eu queria realçar abordar contigo, estas eleições que estão a decorrer hoje no Futebol Clube do Porto, três candidatos, o Jorge Nuno Pinto Costa, que se recandidata, já há 42 anos que reina a presidência do Porto, André Vilas Boas, que é o cabeça de lista de B, e Nuno Lobo, a lista C. Qual deles é que, na tua opinião, seria o melhor para a nova presidência do Porto?
Eu não sei exatamente quem seria o melhor. Bom, Pinto Costa é incontestável, foi um grande presidente, embora não seja tudo claro, não é, no que se passou, mas viu-se bem que foi ele que trouxe o Porto para a posição onde está, é? Com a ajuda lá da equipa dele, não é? Enfim, há muita coisa que dizer, não é? Mas pronto, lá está. O Vilas Boas é outra coisa, agora na malta mais nova, outra política, não sei.
Como diziam os nossos amigos portistas há bocadinho, Pinto Costa, com a idade que ele tem, 86 anos de idade, devia ter saído pela sua própria opinião e não se recandidatar. Essa também é a tua opinião, Artur?
Eu creio que o Pinto Costa agora, com tudo o que se passou ultimamente, seria para ele e para a equipa um bem e uma boa, como é que dizer, uma coisa bonita, não é? Porque também se ter um bocado de honra no que se faz, sair pela grande porta e dizer, pronto, eu já fiz o que tinha a fazer para o meu clube, agora eu vou deixar os outros fazer, continuar, e eu fico aqui a ajudar se for preciso, mas vou largar o lemo.
Artur, um grande obrigado, que assistas aí a um grande jogo no Estádio da Luz.
Obrigado.
Qual é o tempo, a temperatura que está atualmente em Lisboa?
Está fresco, está para aqui uns 15 graus, mas está fresco. O vento está frio.
Muito
o fundo do ar é fresco, sabes?
Pronto, é uma temperatura boa para a prática do futebol, para os jogadores não terem muito calor.
Quem anda a correr é bom.
Artur, boa estadia aí em Lisboa, um bom jogo.
Obrigado.
E até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Um prazer em ouvir-te e um prazer também de estar com os teus ouvintes. Um grande abraço a todos e bom fim de semana.
Muito bem.
Até breve.
Obrigado. Fique na nossa companhia. Boa tarde.